Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Meta e um Processo de Melhoria Contínua, de Eliyahu M. Shent. Goldratch, em coautoria com Jeff Cox, e um clássico da literatura de negócios que popularizou a teoria das restrias. Em vez de um manual técnico, o livro adota a forma de romance empresário para mostrar, de maneira concreta, como gestores podem enxergar a operação como um sistema e melhorar resultados sem querer modismos de eficiência local. A narrativa conduz o leitor por decisões difíceis do dia a dia, em que prazos, estoques, qualidade e pressão por custos entram em conflito. A ideia central é simples e provocadora: toda organização tem uma meta e para atingi-la, precisa identificar o que realmente limita seu desempenho e organizar o trabalho em torno disso. A edição comemorativa de 40 anos reforça a relevância duradoura do método, que influenciou práticas de gestão e manufatura e serviços e abriu caminho para ferramentas derivadas aplicadas a fluxos e projetos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a meta do sistema e as três medidas que mudam a conversa. Um dos méritos do livro é esclarecer que administrar bem não é maximizar indicadores isolados, mas alinhar esses à meta do sistema como um todo. Goldratch chama atenção para o erro comum de confundir produtividade com estar ocupado e de tratar cada departamento como se fosse um fim em si mesmo. Para reorganizar o raciocínio, a obra apresenta uma forma direta de pensar desempenho com medidas globais ganho, inventário e despesa operacional. A lógica é que o sistema melhora quando aumenta o ganho ao mesmo tempo em que controla inventário e despesa operacional. Em vez de simplesmente cortar custos ou elevar taxas de utilização sem critério, essa mudança de linguagem reduz disputas internas e torna visíveis dilemas típicos. Produzir para estocar pode melhorar um indicador local, mas piorar o caixa e aumentar riscos. Reduzir lotes pode elevar a flexibilidade, mas exige atenção ao impacto na capacidade restritiva. Ao longo do livro, o leitor percebe que medidas globais ajudam a priorizar o que fazer primeiro e a avaliar se uma iniciativa de melhoria realmente aproxima a organização da meta, evitando soluções que parecem boas apenas no papel. Em segundo lugar, identificação de gargalos e o foco no que realmente limita o desempenho. A teoria das restrições parte de uma premissa prática em qualquer sistema complexo: poucos pontos determinam o resultado global. O livro ensina a procurar a restrição, muitas vezes chamada de gargalo, e a tratar sua capacidade como recurso mais precioso. Em vez de distribuir esforços igualmente por toda a fábrica ou operação, a gestão deve observar onde se formam filas, onde o trabalho espera. Quia recursos de time, o ritmo de entrega, e quia políticas de planejamento empleiam atrasos. A narrativa mostra que gargalos podem ser físicos, como uma máquina crítica, ou podem surgir de regras e decisões externas, como prioridades conflitantes e métricas mal desenhadas. A partir da o foco passa a ser proteger a restrição de interrupções, garantir que ela trabalhe em e tem certos é reduzir tudo o que consome sua capacidade sem aumentar gano. O aprendizado também inclui um cuidado importante: aumentar eficiência em recursos não restritivos pode criar excesso de inventário e complexidade sem melhorar entregas. Ao deslocar a atenção para a restrição, o método cria um mapa claro de causa e efeito, permitindo ganhos rápidos e sustentáveis em prazo, fluxo e confiabilidade. Em terceiro lugar, os cinco passos de focalizar e o processo de melhoria continua. A meta é lembrado por transformar melhoria continua em um ciclo disciplinado. O livro apresenta os cinco passos de focalizar, conhecidos como processo de melhoria contínua, identificar a restrição, explorar a restrição, subordinar o restante do sistema à decisão anterior, elevar a restrição e, quando a restrição mudar, recomeçar evitando a inércia. O valor desse encadeamento está em evitar iniciativas dispersas e em criar uma rotina de gestão que obriga a organizar a aprender com o próprio desempenho. Explorar significa tirar o máximo do recurso limitante, com mudanças de programação, redução de paradas e eliminação de desperdícios que roubam capacidade. Subordinar significa alinhar compras, producão, prioridades e atu regras de expedicão para servir ao fluxo ditado pela restricão e não pela conveniência local. Elevar, por sua vez, só faz sentido quando os ganhos de exploração e subordinão já foram capturados, porque envolve investimentos ou mudanças estruturais. O livro também enfatiza que, ao resolver um gargalo, outro surgeu, pois a restrição magra. Isso não é um problema, mas a própria dinâmica do avanço melhorar é uma sequência de passos, não um projeto único com fim definitivo. Em quarto lugar, Drum Buffer Rope Synchronizal do Fluxo e Proteso contra Variabilidade. Outro tema central associado à teoria das restrições, a ideia de sincronizar o sistema a partir do recurso restritivo. O conceito Drum Buffer Rope organiza a operação como se a restrição fosse o tambor que define o ritmo. O buffer funciona como uma proteção planejada contra a variabilidade inevitável, evitando que a restrição fique sem trabalho por falta de material. Informar ou liberar sua adequada. A corda representa um mecanismo de liberação que impede o chão de fábrica ou o serviço de iniciar mais trabalho do que o sistema pode completar, reduzindo acúmulo e retrabalho administrativo. Na prática, o livro ajuda o leitor a entender por que promessas de prazo falham quando cada área empurra a produção para manter sua própria utilização alta, criando filas e tornando o sistema imprevável. Ao controlar a entrada e preservar folgas estratégicas onde elas protegem o fluxo, ao organizar ganha estabilidade e melhora a entrega sem necessariamente aumentar a capacidade total. A mensagem é contraintuitiva para ambientes acostumados a lotes grandes e a maximização de uso. O objetivo não é manter todos ocupados, mas manter o trabalho fluindo até a seda, que gera resultado. Essa perspectiva também aproxima operações e finanças, pois menos excesso em processo tende a reduzir inventário e acelerar o ciclo de caixa. Por último, vestrial política. Métricas locais e a gestão da mudança. Embora o livro use exemplos operacionais, sua crítica mais duradoura e organizacional muitas restrições são políticas, criadas por regras internas, incentivos e crenças sobre como uma empresa deve funcionar. Métricas locais de eficiência, bonificados por volume e metas por departamento, podem incentivar decisões que prejudicam o sistema, como produzir itens que não são prioridade. Antecipar trabalho para parecer produtivo ou rejeitar pedidos complexos para manter indicadores. A meta mostra que a mudança exige mais do que ferramentas. Exija. Revisão de políticas e alinhamento entre áreas que tradicionalmente se culpam mutuamente. A abordagem do autor ajuda gestores a conduzir conversas mais objetivas. Se há restrição e o que limita a meta, então discursos devem partir do impacto no fluxo e no ganho, não de preferências departamentais. O livro também evidencia que resistências surgem quando a melhoria espalha o desperdício embutido em rotinas antigas ou ameaça as zonas de conforto. Por isso, a melhoria contínua envolve comunicação, experimentos controlados e construção de consenso em torno de uma lógica simples e verificável. Ao final, o leitor entende que TOC é tanto um método de priorização quanto um sistema de gestão, capaz de orientar designs em ambientes com conflito de objetivos e alta pressão por resultados, em conclusão, é meta indicado para gestores, líderes de operações, profissionais de melhoria de processos e engenharia de produção, administração e também para quem atua em serviços e cadeias de suprimentos e precisa entregar mais com recursos limitados. A principal utilidade prática do livro é oferecer um modelo mental claro para priorizar e identificar o que limita o sistema e organizar decisões, rotinas e métricas em torno desse ponto de alavancagem. Em vez de um conjunto de ferramentas soltas, a obra entrega um raciocínio integrado que conecta cauda fábrica, planejamento, finanças e comportamento organizacional. Intelectualmente, o livro se destaca por desafiar intuições comuns, como a ideia de que eficiência local sempre melhora o resultado global. e por mostrar como variabilidade e políticas internas podem destruir o fluxo, em comparação com livros de gestão mais prescritivos ou excessivamente conceituais. Ele se diferencia por ensinar por meio de uma história, o que facilita a assimilação e a descanso em equipe. Também se distingue por sua simplicidade operacional. A teoria das restriz não depende de grandes sistemas ou jargões, mas de disciplina de foco. Medicão coerente e melhoria continua. Para quem já conhece Lean e Six Sigma, a meta funciona como um complemento poderoso ao recolocar a pergunta central em primeiro plano, qual é. Agora, a restricção que impida o sistema de chegar mais perto de sua meta. Se você quiser apoiar Eliahu MP, Goldratch, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!